O pessoal está perguntando aqui, doutor, eu quero agradecer aqui o pessoal que sempre participa conosco, né? O meu filho sofre dor no peito, fez vários exames, está tudo normal, pode ser ansiedade, muito celular, o que pode ser? Essa tal de ansiedade,
Para
né?
isso aí vai depender muito assim. A gente não pode ficar respondendo aqui sem conhecer, até porque a falta de respeito com essa criança ou com esse filho aí.
Primeiro
Mas
tem que
primeiro assim,
avaliar.
tem que fazer uma avaliação adequada. Primeiro você descarta todos os sintomas clínicos, orgânicos, para depois pensar se é ansiedade e tal, tal. Porque às vezes pode ser algo grave, aí você leva para mim, eu vou lá, de repente, não, o teu filho só tem ansiedade, eu dou lá um remedinho. Ele pode de repente morrer porque ele tinha um câncer. Eu não estou dizendo que vai ter câncer, mas assim, a gente primeiro faz essa avaliação clínica, que é o adequado, aí depois o psiquiatra. E vou dizer uma coisa para vocês: eu sou o último médico que você tem que procurar. É o último médico da escala médica, é o psiquiatra, porque eu trabalho com coisas que nenhum exame mostra. Nenhum exame vai mostrar se
Esse
o
que é o
teu filho tem
problema, né?
autismo,
Meu Deus
nenhum
do céu.
exame vai mostrar se o teu filho tem depressão, nenhum exame vai mostrar que o teu filho tem TDAH ou ele tem ansiedade, porque isso não é palpável em exames ainda. Ainda
Que
não.
coisa,
Então
né?
eu sou o último médico da escala. Enquanto você está lá no clínico geral, na psicóloga, parabéns, você é feliz. Chegou em mim, eu falo assim: Júlio, você quer fazer terapia? Quero. Só que é o seguinte. Você vai fazer um investimento na tua saúde mental, só que você vai ter que se permitir mudar algumas coisas. Ah, então não quero mais. Então vai embora. Tá aqui o teu dinheiro, vai embora. Para você ser feliz. Não mexa então no que você não quer mudar. O que que as pessoas falam? Doutor, eu quero me tratar. Beleza? Eu quero que a minha vida toda mude. Mas que ela mude para melhor. Mas eu não quero mexer em nada. Tá aqui o teu dinheiro, o teu
Vaza
cheque, vai
daqui.
embora, porque você vai ser feliz se você continuar ignorante da tua história interior. Porque a hora que a gente mexe, e eu sou vítima disso, quando eu entrei na faculdade de psicologia, já faz 41 anos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar uma psicóloga para fazer psicoterapia. Pergunta se nesses 41 anos eu já parei de fazer psicoterapia. Não, não consigo. Porque cada vez mais eu quero conhecer mais de mim, e parece que eu não sei nada ainda. E cada vez mais eu quero conhecer mais, cada vez mais eu quero conhecer mais, cada vez quero conhecer mais. A gente não consegue parar porque a gente tem essa coisa de se conhecer, só que a gente vai muito mais longe. E tem um poeta paranaense, é o Paulo Leminski, que ele falava assim: isso de a gente querer ser exatamente do jeito que a gente é, ainda vai nos levar muito mais além, e eu vou muito mais além.
Obrigado, doutor. Eu quero aqui só agradecer o pessoal que está mandando mensagens. Eu não vou conseguir atender todo mundo, tá bom? Mas o pessoal está perguntando aqui sobre qual a profissão mais afetada, que busca auxílio com psiquiatria.
Pessoal, sem fazer marketing aqui, desculpa o que eu vou falar. Eu sei que tem muita gente angustiada que gostaria que a gente respondesse ao vivo.
Pois
Eu
é.
acho que o Júlio teria que abrir uma exceção aqui, a gente arrumar patrocinador para ficar 4 horas respondendo só perguntas.
Verdade,
E eu estou à
verdade.
disposição. Então,
Pode chamar o senhor aí no, nas
se
redes sociais?
pode,
Ou o
com
senhor não usa a
certeza.
rede social?
Eu uso rede social, mas assim, se o Júlio passar o meu celular, que é o WhatsApp. E você se identificar quem é, porque eu não vou atender qualquer pessoa, porque eu não tenho tempo para isso, e não ficar mandando coisa pornográfica e nem de outras religiões, porque eu não tenho tempo para isso.
Responde, né?
Eu sou sério no meu trabalho e na minha vida pessoal. Agora, se esses que estão aqui pedindo assim uma orientação, não precisa estar marcando consulta. Manda um WhatsApp para mim, eu vou responder, mas tem que falar assim: aqui é Dona Maria da Silva, do bairro tal, escutei o senhor na palestra tal, na rádio tal hora, eu tenho uma dúvida, o senhor pode responder? Eu educadamente eu vou responder o que eu puder responder.
Exatamente,
Certo? Então o
exatamente.
Júlio está liberado,
Para passar o WhatsApp.
autorizado a passar o WhatsApp. Eu vou deixar até um cartão meu aqui para ele, que tem o WhatsApp, depois ele, se ele quiser, ele passa.
Obrigado, doutor.
E
Teve uma pessoa que perguntou assim: quem é muito competitivo? Isso não tem problema de ser competitivo, né? Só tem que saber equilibrar isso
Eu
aí,
só vou
né?
dizer uma coisa: todos nós estamos sendo treinados, esse é o perigo do ser humano tecnológico. Você tem que ser melhor que o outro, independente do que o outro é. É só você olhar para a nossa situação atual brasileira hoje. Um passa por cima do outro. Nós perdemos a empatia, o respeito ao próximo, o amor ao próximo.
Você pode ser competitivo, mas assim, respeitando limites,
cara,
respeitando...
todos nós somos competitivos. Você também é competitivo aqui. Você está melhorando o teu estúdio, por quê? Para competir com a outra rádio. Mas isso é maldoso? Não, eu estou melhorando a qualidade para que o meu ouvinte tenha mais qualidade, mais som puro, etc, etc. Isso não quer dizer... Eu não tenho competição na minha área, porque cada psiquiatra tem o seu jeito próprio de trabalhar. Uhum. Então, eu não tenho concorrente.
E não se comparar também, né,
não,
doutor?
Não, não tem nada...
Não, doutor,
eu não gosto de me tratar com o senhor. Cara, que bom que você falou isso, então eu não vou atrapalhar a tua vida. Ah, mas eu gostei do, né, do, sabe, o doutor José da Silva lá, sei da onde. Cara, se você se deu bem com ele, vai lá. Eu gosto de fazer terapia com... Sabe, a Joaninha, vai lá porque você se deu bem. Isso é o mais importante. Você tem que... É um investimento. E nós dois, o terapeuta mais o paciente, a pessoa que está sofrendo, tem que ser uma aliança, tem que ser praticamente um casamento.
Verdade, é verdade.
E se não for isso, não funciona. E desculpe, eu conheço muita medicação. Muito. Eu estudo muito. Eu fui para a Europa há pouco tempo estudar isso. Eu conheço muito. E eu só vou medicar se for necessário. Eu não vou superdosar você, deixar você dopado. Porque eu acredito assim, você perguntou, o que que mantém saúde mental além de tudo que eu falei? Ter trabalho, ter um salário, você pagar as tuas contas, não depender dos outros, você poder pagar o financiamento da tua casa, do teu carro, da tua moto, e claro, você ganha 100, você gasta 70, 30, 80 ou 20% você guarda, porque a gente nunca deve gastar a mais do que ganha e aquilo que eu acho que eu vou ganhar. Eu sou autônomo, eu nunca sei quanto eu vou ganhar no mês, então, mas eu tenho contas fixas no mês. Então eu tenho que ganhar aquela quantia até o dia 30 ou 31 para pagar as contas básicas. Se sobrar, eu vou colocar numa poupança. Por quê? Para uma emergência, eu adoro viajar, comprar livros, estudar muito, ir para congresso, eu preciso ter dinheiro e eu dependo só de mim. Se furar o pneu do meu carro, quem vai pagar o conserto sou eu, então eu tenho que ter uma reserva. Eu não posso ir para os botecos encher a cara, fumar narguilha e depois achar que a vida é linda e maravilhosa, porque não é, eu vou morrer cedo, entendeu? Uhum.
Doutor, estamos fechando aqui o nosso programa, já tive aqui vários feedbacks aqui de pessoas pedindo seu WhatsApp. Algumas ideias que surgiram de ouvintes aqui. O pessoal pode ter certeza que a gente vai fazer aqui muito material, muito conteúdo pela rádio e pelas nossas plataformas digitais. A gente vai isso é uma promessa que eu falei para o Dr. João um tempo que a gente ia mexer com isso.
Isso, faz mais ou menos de 2 a 3 anos que eu estou insistindo com essa fera aqui e com o grande chefe aqui.
É o seu Hélio.
O seu Hélio, tá? Eu falei assim, cara... Abre um programa semanal para a gente falar sobre saúde mental.
Saúde mental,
e
eu vou
mexer
com
isso aí. E assim, fala, quer que eu venha aqui toda semana? Eu venho, não precisa ser só eu, mas eu venho, eu faço questão de estar junto nesse projeto. Por quê? Porque eu tenho uma vasta experiência, tá? Tem. E não adianta você colocar um pendrive aqui, porque você não vai copiar o que eu tenho de experiência. E experiência é prática, é o dia a dia, não estou falando em teoria, estou falando
exatamente
em prática.
O senhor sabe que hoje eu conquistei uma credibilidade no jornalismo, não só na cidade, eu gosto de frisar isso, que as pessoas confiam no que eu falo, e não é assim para eu me achar, porque eu sou muito humilde, né? Vem de família isso aí, que eu não sou melhor que ninguém, mas assim, as pessoas confiam em mim, e é prática, né? É o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia.
Não, você falou uma coisa para mim há muito tempo, eu vou ter que dizer aqui, eu vou ter que te denunciar, eu perguntei, Júlio, por que que tem certas coisas que você não coloca na rádio? Ele falou, João, eu só vou colocar uma notícia que eu tenha veracidade, eu fui checar se não é frescura e se não é falatório maldoso. Eu vou primeiro checar. Então essa aqui eu não vou pôr, porque isso aqui é só fofoca. Eu vou colocar as coisas sérias para que eu possa ajudar a população. E nós não podemos desrespeitar a população. Certo? Agora há pouco eu estava atendendo, antes de vir aqui online, que eu atendo o Brasil inteiro, o Mercosul inteiro e alguns países que eu tenho paciente fora, online. E teve uma lá que falou para mim assim, João, você sabe por que eu ainda faço terapia com você online, eu morando tão longe e te pago bem? Eu falei, não, porque você sempre foi honesto comigo. Se tinha que puxar a orelha, você puxou a orelha. Se teve que dar colo, deu colo. Hoje eu liguei para você numa emergência, você cancelou um outro paciente para poder me atender, porque você sabia que eu sou um caso mais grave. Então, assim, é esse respeito que faz 15 anos que eu me trato com você, eu tomo medicação, faço terapia, que lá você falou assim, pode contar comigo enquanto eu estiver aqui. E, de novo, você foi coerente e você me respeitou. E é por isso que a minha família confia no seu trabalho. Não é porque eu sou o melhor, é porque a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter ética, a gente tem que ter moral. Certo? Verdade. Então, assim, eu quero agradecer imensamente.
Obrigado,
desculpa,
obrigado,
eu fico doutor. Empolgado, mas eu também sofro e choro todos os dias quando eu vejo injustiça, quando eu vejo uma criança chegar no meu consultório e falar com 4 anos, doutor, desculpe o termo, eu sou uma merda, eu quero morrer porque eu não tenho mais felicidade. E quando eu isso é um velho que falando para mim, com 4 anos, que velho é aquele que para de sonhar. Aí eu fui esses dias numa casa de repouso que me chamaram para atender um idoso. Eu cheguei lá e encontrei um jovem de 106 anos, me dando lição de vida e dizendo assim, oi meu amigo, você precisa se cuidar mais. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ah, eu não tenho mais ninguém, eu já sou aposentado, eu ganho meu dinheirinho, eu vou vir morar aqui. Deixa eu te contar um segredo, João, para você aprender também quando você estiver com a minha idade. O que foi? Tá vendo aquela gatinha ali? Tamo de olho nela. Eu fui perguntar quanto era, como era o nome e a idade da gatinha. Eu só tenho 90 anos. E eles estavam começando a paquerar os dois jovens. Olha que coisa linda. E ele foi lá, arrancou uma flor, deu para ela. Andaram de mão dada, assim, com a pureza, uma inocência, um respeito total. E isso foi contaminando os outros idosos que estavam lá quase morrendo. Não para eles namorarem, para eles falarem assim, poxa... Mas aquele ali é o mais velho de todos, 106 anos. Falei, mas escuta, o que você quer fazer? O meu pai durou 110, a minha mãe 112, eu vou no 115. Dá pra namorar ainda mais uns 9 anos. Ela vai chegar em quase 100 ainda, ela tá uma menina ainda. O que eu tô dizendo pra vocês? Falaram aqui já, eu vou encerrar. O passado, eu preciso dele porque ele é a minha história. Só que eu não posso carregar toda a desgraça e nós só lembramos da desgraça. As coisas boas a gente esquece muito rápido, porque elas não fazem mal. O passado permite que eu viva o meu presente projetando o meu futuro. Agora, se eu projeto o futuro, já falaram aqui, eu crio uma ansiedade desgraçada e eu deixo de viver o presente. Se eu carregar o peso do passado, eu mato o meu presente. Passado me traz depressão. Futuro me traz ansiedade. No meio do caminho me traz estresse do homem moderno. Então nós não temos saída, a gente tem que se cuidar diariamente. Então quando eu olhar para essa fera aqui, eu gosto muito desse cara, muito. Você não tem noção. Obrigado, como eu amo, doutor, esse cara. Eu estava passando na rua, ele estava rápido e eu ia atravessar a rua, mas eu esperei e ele falou assim, não. Ele abriu e falou, pode atravessar, porque é o teu direito de passar na faixa e eu vou esperar um pouquinho. E ele não buzinou, ele estava usando cinto, não estava usando celular, não tinha uma criança na frente, não estava bebendo e não estava fumando como muitos fazem aqui em Ampere. Porque não tem polícia, então eles não vão multar ou não fazem nada. Mas ele parou educadamente. Então o que acontece? Se ele estiver na rua com uma filha ou não, ou se a filha dele estiver sozinha, que eu conheço, e estiver lá, opa, eu vou ficar de olho para protegê-la se tiver alguém e tal. E já, Júlio, a tua filha está sozinha, o que eu faço? Pode chegar perto dela, dá lá o celular que eu vou autorizar você a levá-la até a rádio. Nós vamos ter que um cuidar do outro. Isto é amor. E a gente precisa voltar a resgatar a nossa essência humana, a nossa vivência humana, para a gente transcender como seres melhores. Cara, eu não sou contra a rede social, mas tem coisa que não presta. Tem coisa que é criminosa.
Os caras querem ensinar, né?
Tem pedófilo aí ensinando criança a fazer coisa errada, a se matar. Tem estuprador aqui na região fazendo isso. Então, cuidado com o que o teu filho está usando, pelo amor de Deus. Cuidado. Nós temos em casa uma de 11 anos. Em casa, ela não assiste televisão, ela não tem acesso a celular nenhum, mas ela lê um livro por dia junto com a gente. E ela sabe fechar diagnóstico de autismo melhor do que muitos especialistas do Brasil, de tanto que ela estuda e ela fica junto na pós com a gente. Ela só tem 11 anos. Tá? Então, assim, eu não sou melhor que ninguém. Só que a gente prefere errar fazendo prevenção. Eu agradeço muito, obrigado. Desculpa que eu me empolguei. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe vocês. E nós dois aqui, mais a fera que tá ali na frente.
O Hélio Soares.
O Hélio Soares, que toca um violão violento, que um dia ele vai me ensinar, nem que seja eu tocar La Barca, tá? Conta com a gente sempre. A rádio tá sempre aberta para isso, tá? E eles são pessoas muito sérias. Fiquem com Deus.
Obrigado.